fique por dentro. Entrevista.
E vamos agora com a nossa entrevista com o Marco Cruz, que é o secretário-geral do Portas Abertas Brasil. Bom dia, Marco. Muito obrigado por você estar aqui conosco novamente. E eu já queria estar iniciando aqui a nossa conversa perguntando para você como se deu a iniciativa da Lista Mundial de Perseguição, que já completa 30 anos.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, Hétor, e para todos os ouvintes da RFM. Falando um pouquinho da lista, né? A Lista Mundial da Perseguição é o ranking da Portas Abertas com 50 países mais perigosos para os cristãos no mundo. Foi criado pela equipe de pesquisa da Portas Abertas com o objetivo de que, a partir desses dados, pudéssemos conhecer como a perseguição acontece no mundo e direcionar o trabalho feito pela Portas Abertas. É por meio dessa pesquisa que a gente pode entender como é possível saber onde há mais perseguição aos cristãos e como trabalhar de maneira efetiva para ajudar os cristãos perseguidos a manter a igreja viva. A metodologia ela é feita através de um questionário com várias perguntas em 6 esferas da vida, esferas da vida privada, família, comunidade, a nação, a igreja e também a esfera da violência. A gente fala com especialistas de cada país onde há perseguição, cristãos perseguidos dos países e a equipe de pesquisa. Com base nisso, é dada uma pontuação aos países, e o país que atinge a maior pontuação fica em primeiro no ranking até o 50º país.
Perfeito, Marco. Bom dia. E olha, qual é a realidade vivida pelos cristãos nesses países perseguidos?
Olha, a perseguição ela tem crescido, ela tem se espalhado e ela tem se radicalizado no mundo. Vou dar alguns exemplos. A Coreia do Norte, que está no topo do ranking, ano passado ela ficou 20 anos no primeiro lugar como o país mais perseguidor. Ano passado foi Afeganistão e depois a Coreia do Norte voltou. É proibido ser cristão na Coreia do Norte. Cerca de 70 mil cristãos estão presos em campos de trabalho forçados nesse país. Ser pego com uma Bíblia é um crime e pode levar à prisão ou à morte. Há também os países, falar em algumas regiões, né? Países da região da África Subsaariana. No período da pesquisa da Lista Mundial 2023, 5.621 cristãos foram mortos por causa de Jesus Cristo. O país mais mortal do mundo é a Nigéria, responsável por 89% das mortes. A África Subsaariana é a região mais violenta do mundo. Países como Burkina Faso, Mali, Camarões, ali perto da Nigéria, também há o maior número de sequestros no mundo. E a gente pode falar também do Afeganistão. O Afeganistão que assumiu o topo do ranking no ano passado, por causa da tomada do Talibã, caiu para a 9ª posição. Não quer dizer que a perseguição diminuiu no país, quer dizer que a violência diminuiu, porque os cristãos que existiam no país ou foram mortos, ou foram expulsos, fugiram do país, ou vivem hoje secretamente, escondidos, sem ter uma vida privada, normal, sem poder ir e vir. Então o Talibã acredita que não tem cristãos perseguidos mais no país, e por isso que eles enfrentam menos violência, mas a pressão é muito grande. Só para ter uma ideia do que acontece com os nossos irmãos, simplesmente por serem seguidores de Jesus e terem sua fé descoberta.
Marco, você fez um ponderamento aí muito importante, né? Que você falou que as pessoas são privadas, né, de suas liberdades, de você poder expressar não só espiritualmente e também a sua religião. Então, eu queria que você contasse pra gente assim, alguma história de alguns cristãos que passaram por essa tensão ao viver o Evangelho de Jesus, que entrou em contato com vocês do Portas Abertas. Não sei se você pode compartilhar alguma história aqui conosco.
Olha, por causa do tempo, eu vou tentar compartilhar aqui duas histórias. Uma história é do pastor Jaime, que esteve aí com vocês ontem, né? E falando um pouco mais, assim, para a maior parte dos ouvintes, talvez seja surpresa, que existe perseguição no México. Muitas pessoas, eu expliquei para o pastor Jaime, quando a gente fala que tem perseguição no México, pessoas que viveram em cidades grandes falam, não é possível, viver lá e ter liberdade. Mas na região onde ele vive, Oaxaca, Chiapas, há perseguição entre os indígenas. E ele, por ser um cristão de origem indígena, estava numa comunidade em Oaxaca, e ele se converteu, se tornou um seguidor de Jesus e começou a pregar o evangelho ali. Com a pregação do evangelho, mais 9 famílias se converteram. Então eram 9 famílias convertidas na comunidade dele. Só que os líderes chegaram até ele e falaram, você tem que parar de pregar. Então primeiro confrontaram. Resumindo a história dele, ele foi preso 5 vezes e na sua última prisão, ele foi preso, ameaçado, a esposa foi ameaçada, os filhos foram ameaçados. E ele foi levado para a prisão pela a liderança. E aí ele não quis... A única atitude dele seria negar a Jesus. Ele estaria solto, Os filhos deles foram privados de educação. Ele sofreu isso 9 meses. Eles não puderam ir para a escola. Ele não podia mais produzir na lavoura. Ele não tinha acesso à comida. Os filhos dele estavam passando fome só porque ele era um seguidor de Jesus Cristo e permanecia fiel e não negava a fé. Então os líderes falaram para ele, ó, ou você nega a fé ou você vai continuar preso e vai ser morto. Ele falou, não vou mudar a fé. Não vou negar a minha fé. Ele perguntou para a esposa dele, o que eu faço numa das visitas à prisão? Ela falou, se é para morrer por Jesus, eu também vou morrer por você. Perguntou aos filhos, e eles falaram, se é para morrer por Jesus, pai, toda a nossa família vai morrer por Jesus. Os líderes não ficaram satisfeitos daquela tribo, chamaram a mãe dele e falaram para a mãe dele, ó, ou você vai lá e convence seu irmão, seu filho, a negar Jesus, ou você vai perder, ele vai ser morto e você não vai poder entrar na sua casa. Você tem uma hora para fazer isso. Ela foi e chorou para ele na prisão, falou, por favor, negue a Jesus por minha causa. Eu não tenho mais forças para trabalhar, eu não consigo ir para outra comunidade trabalhar e eu vou perder minha casa por causa da sua fé. Negue a Jesus pela sua mãe, pelo amor que você tem. Ele ficou muito emocionado, mas ele falou, mãe, Deus está no controle de todas as coisas, não vou negar Jesus. Ela voltou para casa, os líderes cercaram a casa dela, falou, você não vai poder entrar na sua casa, você tem 30 minutos agora para convencer o seu filho a negar Jesus. Ela voltou e falou, filho, eu já não posso entrar na minha casa, eu sou idosa, por amor à sua mãe, negue a Jesus, negue a Jesus. Ele falou, mãe, eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar Jesus. Deus vai encontrar uma saída para nós, não vou negar a fé. Ela voltou, chorou, falou para os líderes, eles falaram, olha, última chance, você tem 5 minutos agora. Vá e converse com o Jaime e faça que o Jaime negue a Jesus ou vá embora daqui. Ela foi, chorou de novo, implorou, falou, meu filho, eu tenho agora 5 minutos. Se você não negar Jesus, além de perder minha casa, eu vou ser expulsa daqui e você vai ser morto. E ele falou, mãe, eu não posso negar Jesus. Mas tudo bem, por causa da senhora, eu vou sair da nossa comunidade. Ele foi expulso da comunidade. Pegaram uma caminhonete, pegaram ele, a esposa, os filhos expulsaram da comunidade. Ele foi levado para uma outra comunidade, ele perdeu tudo por causa de Jesus. Saiu com a roupa do corpo e não quis negar sua fé. A Portas Abertas entrou em contato com ele e o apoia. Hoje ele trabalha apoiando cristãos que são perseguidos na região de Oaxaca, no México. E a Portas Abertas ajudou também a reconstruir a casa dele, um trabalho com microcrédito. Hoje ele cozinha, ele faz refeições, ele tem o seu provento. Então essa é uma das histórias assim, aqui no México, na região de Oaxaca, do pastor Jaime. Não sei se eu tenho tempo de contar mais uma história aí da Debrina ou já vamos para a próxima pergunta.
Se for breve, pode sim. Pode ser. Se não for, a gente deixa para uma próxima.
Tá, rapidinho. Sim. A Debrina do Irã, uma jovem, você jovem que está escutando aqui no Brasil, que tem liberdade para o culto na sua igreja, encontro de jovens, fazer os seus posts no Instagram, compartilhar na universidade, na escola. Ela, no Irã, é proibido você se reunir nas casas. Você só pode se reunir nas igrejas históricas e você não pode pregar em farsa. Ela era líder de uma rede de igrejas nas casas e ela foi presa por causa disso. É um crime, é considerado inimigo do Estado. Então ela foi presa por causa de Jesus. Quando ela estava na prisão, ela ficou indignada e falou, Deus, eu estou fazendo a sua obra, eu estou te servindo. E agora eu estou aqui presa, isolada, e ela foi presa numa penitenciária masculina. Então imagina, ela presa junto com outros homens por causa da pregação do Evangelho. Então ela teve um tempo de indignação e ela ficou orando para tentar encontrar uma resposta vinda de Deus. E ela, enquanto ela estava indignada, orando, ela sofreu tortura na prisão. Ao fim de uma semana, e ela estava lá, Deus, eu estou aqui sozinha, isolada, até você esqueceu de mim. Como que eu vou continuar a fé? Por causa do ministério, ela teve uma visão na prisão. E Deus mostrou para ela, o testemunho dela, que enquanto ela falava que ela estava sozinha, a Porta Sabé estava fazendo uma campanha de oração pela família dela e por ela, e ela teve uma visão na parede, e ela viu naquela parede milhares de cristãos intercedendo pela vida dela, e que a estavam apoiando. Você ouvinte aqui no Brasil, que participa das campanhas de oração da Portas Abertas, quando você vê um pedido de oração, sabe que a sua oração pode chegar onde você não pode chegar. E ela teve acesso, Deus permitiu que ela visse milhares de cristãos que estavam intercedendo por ela, ela foi encorajada, ela viu que não estava sozinha, pediu perdão a Deus, porque ela estava se sentindo esquecida e questionando a Deus, e hoje ela atua na defesa dos direitos das pessoas ali do Irã, e é uma cristã forte, que é um testemunho vivo da fidelidade e perseverança da fé e da ajuda de irmãos do corpo de Cristo espalhados pelo mundo.
É, Marco, a gente está aqui sem, não tem nem o que dizer, né? Sem palavras, né? É realmente impactante e emocionante saber dessa situação, né? Eu até me lembrei, você citou aí o primeiro testemunho, me lembrei de Mateus 10:37, né? Ele teve que escolher entre a própria mãe, já idosa, e Jesus, uma decisão realmente que parte o coração, né? É, a gente se colocando em empatia no lugar dessa pessoa, não tem como, né? Dimensionar, né? Mas olha, conta pra gente, porque é importante que nós aqui no Brasil, né, tenhamos conhecimento. O que, que nós temos que ficar por dentro dessas informações, Marco?
Que é olha, primeiro, assim, Hétor, quando a gente tem conhecimento, a gente ora e pode agir com mais autoridade, sabendo o que vai fazer.
Sim.
Entendeu? Então, quando a gente é ignorante naquilo, a maior parte das pessoas no Brasil, na América Latina, não sabe que existe um cristão perseguido. Então, a informação serve para dar fatos e dados e como você ajudar de maneira objetiva. Então, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 26, se o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Então, você ouvinte, você parceiro da Portas Abertas, Héctor, se você está ouvindo essa situação, a sua responsabilidade é sofrer com a pessoa. Então, como é que você pode agir? A gente tem o ID, você pode interceder, a oração, como o caso da Sara, da Debrina, a oração chega onde a gente não pode chegar, e é o primeiro pedido do cristão perseguido. Então, com base nessas informações, ouviu um problema com o cristão perseguido, alguma coisa, ora, interceda. Você pode doar. Existem vários projetos da Portas Abertas no nosso site, projetos de apoio à igreja perseguida, como foi o caso do pastor Jaime, projeto de microcrédito, para que ele possa andar com as próprias pernas. Por causa de Jesus, ele perdeu tudo. E graças ao apoio de parceiros e parceiras aqui no Brasil, espalhados pelo mundo, ele pode continuar. Interceder, doar e encorajar. Encorajar por meio das viagens de campo, quando é possível, campanhas de cartões, enviar cartões para os cristãos perseguidos. Então, interceder, doar e encorajar. Isso que o cristão brasileiro pode fazer, e você, ouvinte, também pode fazer em favor dos cristãos perseguidos.
Marco, uma outra observação muito importante, né, que você trouxe em uma das suas respostas, é que a gente, muitas vezes aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade religiosa muito grande, né? A gente pode falar de Cristo, a gente pode ler a Bíblia, e muitas vezes a gente acaba relacionando que a nossa liberdade aqui no Brasil, ela está também correlacionada com a liberdade dos latinos. Mas uma coisa muito interessante nessa lista que vocês divulgaram é que a Nicarágua, ela entrou nesse ranking, né? E eu queria que você explicasse mais para a gente como é que é a perseguição a nossos irmãos latinos.
Além da Nicarágua, né, nós temos 4 países na lista hoje, no ranking dos 50 países mais perseguidores dos cristãos. México, Colômbia, Cuba e Nicarágua. Vou explicar de maneira breve. Cuba tem um governo comunista autoritário. Família Castro continua no poder. Então, os cristãos são considerados inimigos do Estado. Tem vários pastores que já foram presos. As igrejas, a construção de igrejas é proibida. Então, a perseguição em Cuba. México e Colômbia têm em comum a perseguição nas comunidades indígenas. Um cristão convertido, como foi o caso do pastor Jaime, que prega nessas comunidades, ele está sujeito às leis da comunidade. Então, ele pode ser preso, ele pode ser morto, ele pode ter o acesso à água, saneamento, comida, trabalho, escola, negado. Também aos narcotraficantes e guerrilheiros, narcotraficantes no México e guerrilheiros na Colômbia. Longe das cidades grandes, né? Longe de Bogotá, Cartagena, Medellín, há perseguição e os grupos paramilitares e narcotraficantes dominam a área. E a Nicarágua que entrou agora, né? A Nicarágua, por causa do governo autoritário do Ortega e sua família, a perseguição começou em abril de 2018 por causa dos protestos pela democracia e pela defesa dos direitos humanos no país. A igreja ela tem sido um alvo especial no país por causa da reputação que a igreja tem de autoridade e legitimidade. Então, é ameaça ao governo. Por causa disso, o governo agiu de forma política, causando vários danos a igrejas, fechamento de igrejas, prisão de pastores e líderes cristãos, fechamento de faculdades, universidades, ONGs, estações de rádio. Então, a perseguição está próxima da gente aqui, em pelo menos 4 países da América Latina. Além disso, a Portas Abertas monitora Bolívia, Venezuela e outros países onde a perseguição pode acontecer também. Então, a perseguição acontece também no nosso continente, para surpresa de muitas pessoas.
É preocupante, viu, Marco? E olha, você citou, né, sobre o pastor Jaime, né, que esteve ontem aqui, do México, né, e foi impressionante, você até detalhou. Como é que a gente pode refletir, né, no testemunho dele e de tantos outros, né, que você até mencionou aqui, o que fazer em prol deles? Como é que a gente pode em um país em que a nossa liberdade é garantida, né, religiosa, como a Jéssica bem citou aqui?
Olha, o testemunho do pastor Jaime, que é uma pessoa de carne e osso como eu e você, Hétero, e os ouvintes, Jéssica também. Primeiro, o desafio para a gente. O que, que será que seria de nós se a gente tivesse que passar pelo que ele passou? Né? Uma coisa é o seu sofrimento pessoal por causa de Jesus, agora, e quando envolve sua esposa, seu cônjuge, quando envolve seus filhos, quando envolve seus filhos passarem fome, você não ter direito à escola, simplesmente porque você é um seguidor de Jesus e nega a sua fé. Eu não sei se vocês são pais, eu sou pai, eu fico imaginando o desafio que é. Então, a gente que passa algumas dificuldades aqui num país livre como o Brasil, e já lamenta, já murmura, se a gente se colocasse no lugar do pastor Jaime, como seria a nossa fidelidade? Então, isso é um testemunho como o dele, Hétor, desafia a minha própria fé. À medida que a gente caminha com o cristão perseguido, que são pessoas de carne e osso, limitadas, simples como ele, de uma comunidade lá do interior do México, primeira vez ao Brasil, né? É uma dependência total, uma confiança em Deus e saber quem é Deus. Baseado até no texto de Daniel, que ele compartilhou com a gente ontem, na equipe da Portas Abertas, primeiro a gente tem que ser fiel, íntegro, e saber quem é o nosso Deus. Então, o pastor Jaime sabe quem é o nosso Deus, quem é o Deus dele, por isso que ele perseverou no poder do Espírito Santo. Né? E a gente ouvindo esses testemunhos tocados, além de sentir, sofrer com os que sofrem, é nossa responsabilidade, sabe, Hétor e Jéssica e os ouvintes também, agir em favor deles. Não é só ficar constrangido, não é só ser abençoado e desafiado na nossa fé, ficar triste muitas vezes, mas também agir em favor deles. É nossa responsabilidade fazer algo por eles, começando pela oração.
Marco, você acabou de falar uma coisa que eu achei, assim, nota mil para você, né? A gente tem que sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, né? Isso é uma coisa muito importante aqui para nós no Brasil, né? Que às vezes a gente não valoriza o nosso tempo com Cristo, a nossa liberdade. E eu gostaria que o nosso tempo ainda é curto aqui, né? Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como que eles podem estar colaborando com a missão Portas Abertas, com esses missionários, com esses irmãos em Cristo.
Olha, Jéssica, primeiro, conhecendo ainda mais a realidade dos cristãos perseguidos, eu convido o ouvinte a acessar nosso site, que está lá em www.portasabertas.org.br. Eu vou repetir, www.portasabertas.org.br, e conhecer mais a realidade. Ele tem pedidos de oração, vários projetos de apoio e socorro aos cristãos perseguidos, também no Instagram, Portas Abertas Brasil, YouTube, você pode acessar. A gente tem o nosso canal no WhatsApp, que é o 011-4949-5012, 011-4949-5012, e conhecendo a realidade do cristão perseguido. E sofrer com os que sofrem de maneira prática, como eu falei, é o ID. Você pode interceder, você pode doar para os projetos de apoio aos cristãos perseguidos e encorajar por meio das campanhas de cartões, compartilhando as notícias da Portas Abertas para que mais pessoas conheçam e possam agir em favor dos nossos irmãos e da igreja perseguida.
Marco, eu quero agradecer aqui o seu tempo, a sua participação. Agradeço muito também a Portas Abertas por sempre estar na nossa parceria também com a Rádio Transmundial. A gente admira muito o trabalho de vocês e eu quero deixar aqui já um convite para que você possa participar numa outra oportunidade. Muito obrigada também aos nossos ouvintes que estão na sintonia e a gente fala aqui novamente para que vocês prestem atenção a esse trabalho, a esse projeto que a Missão Portas Abertas tem.
Obrigado, Jéssica, Hétor e todos os ouvintes pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Rádio Transmundial. Deus abençoe, um abraço.
Abração, Marco, até a próxima. Obrigado.